pra quem não gosta do Filipão, acho ultrapassado
Cruzeiro,
aquelas
nossa
coisas.
Nossa senhora, assim,
imagine se tivesse esses nossa. Nomes, ou nomes, por exemplo, vai, digamos que fosse o Rogério Ceni, não ele, pelo que ele passou e sofrendo claro, pro Cruzeiro, mas digamos, nome, trouxesse nome, o Rogério, é. Thiago Nunes, não foi feliz no Corinthians, mas fez um ótimo trabalho no Atlético, que o treinador aí, vai, o Sampaoli, vai, pra atiçar até a rivalidade, vai que trouxesse o Sampaoli pro Cruzeiro. Ainda assim, e os trabalhos excelentes que o São Paulo está fazendo no Galo, já fez no Santos com dificuldades. Ainda assim, não sei se seria o São Paulo. Agora o Filipão tem uma
foi
capacidade.
Foi o Brunoro que chavecou.
Sim, com certeza.
Ah, com Brunoro, certeza não deixa ele conversar. Não deixa ele conversar com a minha filha.
Mas vai ser bom de papo assim no inferno.
O Brunoro, vou falar uma coisa pra você. Pra minha mulher, então, não chega nem perto. Vá, olha, vai ter chaveco bom assim lá longe.
Não sei se foi ele, só ele.
Nossa, não, só ele com certeza não. Mas o Delete
participou.
Gente do céu, mas o telefonema inicial, com certeza.
Cuidado, se ele quiser te convencer de alguma coisa, do jeito que ele tá, ele é bom.
O telefonema inicial foi do Brunoro.
Nossa senhora, vai ser bom de conversa assim lá longe.
Imagina a pergunta, né? Tudo bem, filho?
Fala, professor.
Você tá bom? Tá, pô, saudade. Tá fora do palco, como é que tá a vida? Ah, tô aqui com a dona Olga.
Você tá onde? Grande dona Olga, tá, né? Trabalhando não, onde, Bruno? Tô no Cruzeiro. Ah, me ligou pra contar piada?
Tá bom. Ainda mais o Filipão, né?
Porque... E as crianças? Isso aí.
Mas
que não é um dos caras muito finos.
Não, e outra coisa, dos mais desconfiados do mundo.
E as crianças?
Como é que tá?
Ah, vocês estão todos na Europa lá. Você isso. Sabe que eu tenho base lá em Portugal? Eu, falando pro professor Filipão.
Graças a Deus.
E você? Tangenciando.
E você?
Tô aqui em Caxias com a Olga, a gente tá descansando, tô vendo aqui. Agora tô vendo as árvores estão crescendo, tá um negócio bacana. Tá gostoso.
Tomando vinhozinho.
Vinhozinho.
Acabou de cobrar canoas inteiras.
Você sabe que eu até acendi a lareira hoje, porque aquele negócio, esse negócio de pandemia, não sei o quê. Você sabe que mais cansa ficar em casa. Pois é!
Quando ele falou isso? Ele falou assim, olha, a noite tá estrelada, você tá aí caixando inteiro, dá pra ver, olha, vai lá, olha o Cruzeiro do Sul, que lindo, né?
Então, as noites meninas estão aí, azul. Não deixa o Brunoro ligar pra ela.
Pode levar, quero saber.
Alex,
professor, igual aquela, você a gente tava conversando aqui, você falou que foi no mundo das alimentações, né? Da TV Israel, né?
Foi.
Olha lá.
Tudo, né?
Olha lá.
É logo que você vai falar aí.
Não vou contar aquela história do debate de hoje, não, viu, mano? Fica tranquilo.
Calma.
Programa de informação, mas não pode contar tudo, não.
É isso aí.
Aí, professor, vamos supor que o senhor tá lá em BH.
Quando ele sabe que não é pra contar.
É terrível.
Quando ele tem noção de que não é pra contar.
Professor, aí já pensou, o senhor tá lá em Belo Horizonte agora, aí entrevista o presidente do Cruzeiro. Não tinha contratado ninguém. Por acaso você estava pensando em Guardiola? Como você sabe?
É aquilo que eu falei. Não, mas na hora que vazou. Eu imagino a deixa que o Filipão deu pro Brunoro, se foi essa ligação, quando ele falou isso. Ele falou assim: é, mas tá tudo bem, vinho bom, como disse o Mauro, a lareira acesa, dona Olga lá fazendo uma coisinha gostosa pro jantar, aquela paz, aquele silêncio lá no interior do Rio Grande do Sul, um estado maravilhoso. E quando ele falou que a pandemia, essa pandemia também é mala, né? A gente fica preso. Isso que eu queria conversar com
sabe
você.
Sabe o que pode ser também, Vanderlei? Tem uma coisa que é importante, que o senhor Valdir de Moraes falar pra gente. O que pode ter acontecido? Ah, não aguento mais, Olga, não aguenta mais me ver aqui em casa.
Essa saída é boa. Essa é boa.
Vai, que Olga devia estar realmente no Cruzeiro.
Do jeito que você fala com o Bruno, né? O Bruno deve ter ligado e falou assim: Filipão, estou sabendo que você tem proposta da Europa. Mas nós queremos você aqui. Como você soube? Como vazou? Eu aceito a sua proposta.
Eu vou ligar pro Bruno.
Eu fiz uma live.
Me ensina qual é o segredo. Nossa senhora. Vai ser
você
bom.
Pode achar
chaveco,
não é. Eu fiz uma live uns meses atrás, durante a pandemia, com o Bruno, ele contando de causos dele na época da Parmalat. Ele abriu uns jogos. Mas eu sabia em off, ele contou. Está no nosso palestra, você pode achar exatamente bastidores de contratação. E, a do Kleber, que ele fez no aeroporto lá do Logro. E o cara falou: não, olha, não tá certo. O presidente do Logronês, o dono do Logronês, falou: não, tá certo. Eu falei: mas tá certo, sabe o que é? A gente trabalha com a Parmalat, a gente precisa do papel. Ele disse que o presidente do Logronês falou: está certo, a minha palavra vale mais do que qualquer papel. Eu falei: não, então tá ótimo. E aí embarcou o presidente lá pra Madrid e falou: tá certo. E foi assim que acertou. Então acho que o Brunoro daqui a pouco pode já soltar os. Né? Ô, Brunoro, solta aí, porque deve ser divertidíssimo.
Eu vou mandar uma mensagem pra ele falar: Brunoro, o que que você falou?
Esse é o nosso esporte.
Futebol Jovem Pan. Opinião e informação pra você.
Oferecimento, produtos, preço, crédito.
Seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você. Obrigado a você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, Jovem Pan Esportes. Jovem Pan Esportes ao vivo. Estamos todos aqui com o Mauro Betting, com o Vampeta, com o nosso Flávio Curitiba, Prado. Hoje. Todos eles receberam recados aqui. Curitiba, você está vendo na tela. Amanhã nós temos dois jogos. Coritiba e Santos. É, o primeiro jogo e um grande jogo também, um pouquinho mais tarde, São Paulo e Grêmio. São Paulo e Grêmio, amanhã você vai acompanhar os dois jogos pela Jovem Pan. O jogo do Santos estava marcado para as 16 horas, mas ele foi alterado para as 19 horas. Então, a partir das 18, nós estaremos com o Gabriel, com toda. Gabriel de. Com o Flávio Prado, com toda a equipe de esportes da Pan, falando de Coritiba e Santos. E pumba! Na sequência, você tem São Paulo e Grêmio com toda a equipe de esportes da Pan, com o Fausto, com o nosso José Manuel também fazendo um intervalo para você, fim de jogo, tem tudo para você. Amanhã, bacana. Isso posto, a gente vai falar sobre esse jogo. Mauro, por favor, Mauro, Coritiba. Eu tô lembrando do Coritiba. Eu falava pro Mauro: Mauro, você tem certeza que é timinho, que é fraquinho?
Não, jamais tem. Falei isso.
É, o Mauro, aqui, no ar não, mas
jamais,
no
fora do ar também.
No corredor.
Não, falei.
Você falou com respeito.
Não, ele falou assim: não, já passou.
Imagina
não,
se o Real Madrid das Américas vai perder do time. Não,
ele falou. Ele falou porque o Mauro. O Mauro é um diplomata, eu já falei pra vocês.
É verdade. Mureteiro.
Não, mureteiro não. É um cara fino.
Diplomata.
É um cara elegante, educado. Aliás, está em falta nas prateleiras ultimamente. Mas o que eu queria dizer é que o Mauro foi muito. Ele falou assim: Vanderlei, eu quero ser doce. Eu falei: fale, Mauro. Porque é quase um romance a gente conversar com o Mauro. Mauro, fale, Mauro. Ele falou assim: Vanderlei, é muito fraco o time, aquele que mais. Ele está.
Bahia. Tava muito mal.
Bahia. Olha o que o Mauro falou, Flávio. Bahia. Goiás,
Bayern de Munique
e Coritiba são os times que têm 8 derrotas antes de jogar com o Palmeiras. Então, é impensável, sinceramente.
Você sabe que
ele fez o cálculo de
assumir a liderança. Você sabe que não é verdade, amigo ouvinte.
Ele falou aqui, ele falou Botafogo.
Amigo ouvinte da
Jovem Pan. Esses jogos aí, liderança.
Aí, o que eu fiz? Fiquei arriscando lá no bolão. Falei assim: se o Mauro falou.
Só me dando a me ligar, amigo.
O Mauro fala tanta coisa certa que eu vou nessa. E pá!
Eu também.
Também. O que aconteceu? Na minha cabeça.
Amigo ouvinte, você sabe que é
isso. E o que você era o líder do bolão?
Que aconteceu?
Você era o líder do bolão, tá na zona de rebaixamento da Série B.
O que aconteceu? Que aconteceu com o Vanderlei Luxemburgo? Pá! Mauro Betting, Coritiba e Santos, queremos ouvi-lo.
Pois é. Agora, não vou nem exigir direito de resposta, porque daria um faroeste caboclo agora aqui. Mas enfim, mas o Coritiba fez um ótimo jogo contra o Palmeiras, uma partida pavorosa do Palmeiras, mas também porque o Coritiba fez um gol no começo e jogou direitinho. Jogou que não vinha jogando. O Coritiba, inclusive, tinha problemas seríssimos. O Jorginho estava ameaçado, menos que o Vanderlei, depois do resultado, evidentemente, pelo menos postergou, porque o Coritiba, jogando em casa, jogava mal, jogando fora, jogava mal até o jogo contra o Palmeiras. E jogava reativo, jogava por uma bola. Aquele jogo contra o São Paulo, por exemplo, teve um gol belíssimo, gol do Robson, em grande fase, não foi mais nada. O jogo contra o Fortaleza, que foi o anterior, era esse, que eu vi o jogo inteiro. Sim, não é só você, Vampeta, a gente vê, trabalha,
trabalhando,
trabalhando e tal.
O Vampeta vem de maluco.
É, você, vem de maluco. Eu tava trabalhando. Não foi um grande jogo contra o Coritiba.
Nem o vazio.
O Vamp me manda as mensagens. Você tempo tá vendo o jogo. Ele vê os jogos que eu...
Qual é o nome do goleiro mesmo? Eu esqueci agora. Que tá
Wilson.
Não, o goleiro do Wilson, né? Até de letra ele deu um passe. Não,
ele deu um passe de letra de caindo. A bola caiu no pé esquerdo, ele saiu jogando.
Foi
espetacular. Foi o melhor passe que nenhum jogador do Palmeiras nem poderia imaginar. Mas enfim, o Coritiba jogou bem, mereceu vencer, o Palmeiras jogou muito mal. E o Santos vem muito desfalcado. Porém, o Santos vem muito desfalcado, tá com um time limitado, tá com situação difícil e vai ganhando, vai se superando, né? Esse é o jogo que o Santos precisa
perdeu
superar.
Agora, né? No meio de semana.
Deu uma perdida, mas enfim, acontece, tá na hora.
Só digo que às vezes o time vem ganhando, sem ter bola pra ganhar, e depois quando perde, começa a perder. Exatamente.
Não acho que tenha quebrado o encanto do Santos, mas os desfalques são severos. Porém, o Coritiba, evidentemente, se enche de moral depois da boa atuação. Não só foi uma grande vitória aqui em São Paulo. Foi uma atuação muito boa. Daí que ele vai agora, sai de baixo,
alguém,
sai da frente.
Alguém não teria feito a mesma atuação contra o Palmeiras?
Olha, agora. É capaz de que o time da Jovem Pan, sim. É, sem tirar o mérito do Coritiba, mas não,
mas
o time
da Jovem Pan teria ganhado mais o Palmeiras. Problema do Palmeiras do que do quem tava jogando. Qualquer um que jogasse,
é que o gol no começo.
É uma coisa tão louca o campeonato que você vê o Coritiba jogando mal, não ganhando, não ganhando.
Mal mesmo.
Um jogo já saiu da zona de rebaixamento.
Mas um jogo ele já tá no G4.
O Corinthians tava ali embaixo, lá na zona de rebaixamento, já deu um pulo de 5, 6
mas casinha. Se perder outro, volta pra volta série pra D.
E aí o Atlético Paranaense, que a gente sempre elogia, ninguém nem imaginava se o Flamengo tá na zona de rebaixamento.
Vocês viram o jogo do Flamengo com o Red Bull ontem?
Assisti. Eu vi quase.
Vocês viram o gol do Claudinho?
Sem que golaço.
Pelo amor de Deus, jogada o gol toda, do Claudinho. Né? Mas o gol do Claudinho, você tem que. Mas é o da placa, né? Se o teu pai tá aí, ele faz.
Ele dá outra placa no Maracanã.
O Claudinho tá conseguindo ser um dos melhores jogadores do campeonato com o time que tá na zona de rebaixamento. E também não se explica. Mas como nós já falamos isso do Joinville, vamos deixar isso quieto.
É bom. Ninguém. O meu Joinville e o Joinville do Flávio Prado do Brasil.
Mas realmente ontem o Flamengo escapou por pouco. E aí mudaria tudo, né? Se o Flamengo ganha, ele assume sim. A liderança e agora ficou numa situação ali de meio tabela e vai pegar o
Corinthians. E natural, até por conta do desgaste do Flamengo agora.
Entrou assim, ó,
ninguém fale mal do nosso Joinville.
Aqui em Sydney, na Austrália, já estamos liderando o campeonato. Torcedor do Flamengo.
Ô, Vamp.
Foi empate.
Vamp, Coritiba e Santos, o que vai dar?
Vai dar Santos, professor?
Vai Santos.
A volta do Marinho, a volta do Soteldo.
Faltar o Marinho
também. Vai dar uma ajeitada.
O Veríssimo volta também, acho que deve voltar. Aí vai comprar. Porque o Santos jogou contra o Atlético Goianiense, mas todo. Eu tava vendo a escalação aqui. Todo desfalcado.
Veríssimo ou Gustavo Henrique? Que outro dia eu falei. Veríssimo. Gustavo Henrique, pra mim, é muito mais zagueiro. Quase fui. Quase que eu não consigo descer mais a Imigrantes.
Eu acho que o Veríssimo tem mais agilidade, né?
O Gustavo Henrique é bom também.
Não, os dois
mas o Veríssimo tem jogado mais.
Tanto, os dois fizeram a dupla de zaga ano passado.
O Gustavo Henrique saiu do Santos, né? Claro que o Veríssimo tá jogando mais no Santos. O outro tá no Flamengo, sabia?
Não, Flávio.
Não, ele tá perguntando quem é melhor.
Quem é melhor? Ele falou que o Gustavo Henrique é melhor. Que o Gustavo Henrique é melhor. Vanderlei!
Sua anta!
Vanderlei, pode anta?
Pode.
Pode!
Só pra mim! Se eu aprender, eu tá sofrendo!
Que coisa chata!
Só fazer a pergunta: esse anta está dentro do contexto?
Aliás.
A resposta é sim.
Claro que sim.
Então,
a questão que eu falei na Vila Belmiro que quiseram me matar, porque é evidente que até a Dona Lúcia, aliás, um beijo, aliás, Dona Lúcia entende muito de Santos.
Um beijo pra Dona Lúcia. É exatamente por que queriam me matar no torcida do Santos que não podia descer. Porque, evidentemente, não precisava explicar que o Gustavo Henrique já saiu do Santos e está no Flamengo.
Ah,
e
aí sabia, eu disse. Então.
Mas é evidente, essa que é a questão. Por isso que querem me matar em Santos, que eu disse que pra mim o Gustavo Henrique é mais zagueiro que o Veríssimo.
Você não terá.
O Gustavo Henrique está no Flamengo.
Será que você não chamou os caras de anta, que nem você fez comigo?
Não, eu não chamei. Eu chamei sou você, pacífico, que você quis dizer que era uma anta. E a questão era exatamente, pra não perder o tempo precioso do programa, que estamos perdendo de novo agora. É. Exatamente era isso. Que era a questão. O Gustavo Henrique já não é mais do Santos e foi para o Flamengo.
Esse é o nosso esporte.
Seguimos com o nosso esporte em discussão para você. Um recado legal aqui, você que está sonhando em viajar. Essa promoção é incrível. Em hotéis, aliás, descontos válidos por um ano. Por exemplo, 3 diárias que custariam R$800 em um hotel. Com o voucher, você pode ter R$300 de desconto. Você pode conferir esse detalhe, todo o regulamento. Anote, milmotivoscontinental.com.br. milmotivoscontinental.com.br. Participe, é muito legal. Continental, você sabe, pneus de tecnologia alemã. E no trânsito, gentileza e segurança andam juntas. Seguimos com o nosso esporte em discussão. Tem outro jogo importante amanhã, você sabe. O jogo às 9h, a partir das 20h50, nós estaremos mostrando tudo para você, porque tem um joguinho bom também antes, você sabe, entre Coritiba e Santos. Então termina um, pá! Começamos outro, que é São Paulo e Grêmio. São Paulo e Grêmio, São Paulo. Professor Fernando Diniz está numa fase. O Flávio estava dizendo que agora deu uma refrescada na vida dele. A gente sempre sabe que é jogo a jogo, né? Flávio, São Paulo e Grêmio.
Eu não acho que deu refrescada, não.
Acho que tá fervendo. Tá.
Eu acho que.
Não muda nada. Precisa
ter notícia, né? Se perder do Grêmio, já fica ameaçado de novo. Em tese, né? Na prática, nunca vi o Leco falar nada, nunca vi o Pássaro falar nada, nunca vi o Raí falar nada. Pelo contrário. Mas, essa notícia, tal, tem muita programação e tal. Então, eu acho que vai continuar a mesma coisa. O São Paulo fez uma partida maluca contra o Fortaleza. Foi um jogo de louco. Vai ser um jogo de doido. Era um negócio assim que você não conseguia. Chegou uma hora que eu não falava mais. Completamente louco o jogo. É, foi um jogo divertido, né? Um 3x3 divertido. E o Grêmio também jogou uma partida. Caramba, tô tentando lembrar. Qual foi o jogo do Grêmio? Esse que eu...
O Grêmio meteu 3x1 no Botafogo do Rio.
No Botafogo. Eu vi um pedaço desse jogo e o Grêmio voltou. Isso mesmo. O Grêmio voltou a jogar um futebol legal. Aquilo que a gente fala, pô, o time do Renato tá no pior momento. Como o Grêmio teve menos desgaste, eu acho que o Grêmio é favorito pra esse jogo. O Grêmio tá lá embaixo e tal. Pra mim, favoritismo do Grêmio nesse jogo.
Favoritismo do Grêmio. E o nosso Mauro Betting? Desta estou com o nosso querido Flávio Prado.
Tô chateado, tô
machucado. Só pra entender, o jogo é em São Paulo, você sabia disso, né?
E tem jogo da Libertadores no mês de semana,
né? Você sabia disso, né? Sim. É que o fato é o Grêmio.
Eu acho que sim.
O fator campo, por conta da ausência de torcedor, já não é tão determinante no Brasil.
Eu não
mundo,
acho que é
por
causa da torcida, não. Acho que é. Não, mas é realmente a torcida do jogo. A torcida, quando toma 1x0 no Morumbi, a torcida enche o saco. Então não é isso.
Não,
eu adoro os bonecos, você sabe disso. Não. É que realmente eu não, acho
mas,
que é cansaço,
mas eu tô falando isso, tem mudado. E é fato. E era de se compreender e compreensível. É, não é o fator campo não ter sido tão determinante. Em alguns casos do Diniz, talvez o Diniz tenha conseguido sobreviver a algumas borrascas pela ausência do torcedor. Talvez o Luxemburgo no Palmeiras tenha ficado mais tempo sem a ausência do torcedor extremamente conectado.
Ou seja, é ótimo que o torcedor não esteja.
Não, tô
porque só atrapalha o trabalho. Você deixou de falar.
Ter. É horroroso não ter torcedor.
Se mantém o técnico mais tempo no cargo, só por isso aí já vale não ter torcedor.
É horroroso não ter torcedor.
E qual é a vantagem de trocar o treinador? Qual é a vantagem de trocar o treinador?
Não tô achando vantagem, tô falando então, que algumas coisas.
Se você
coisas
falou que os caras ficam enchendo o saco e faz trocar o treinador, não ter o torcedor é ótimo. O boneco não enche o saco. Boneco não dá. Não faz campanha, não fica dando.
Ou com boa paz, diretoria de inquérito.
Não vai falando. Atacar jogador em
centros de
treinamento, não vai aeroporto.
A maioria dos países da Europa tá botando um pouco já torcedor.
Tá, né? Você tá pensando da UEFA já tem 30%.
Tá fechando, gente.
Portugal também.
A Europa tá voltando a preocupação,
sim,
né?
Sim, lockdowns, sim. Mas, por exemplo, jogos da UEFA já tá com 30% e tal, enfim.
Sim, mas a coisa tá preocupante.
Não, tá preocupante, então, evidente.
Está liberando jogos.
Não, mas daí libera, volta.
Não é nenhum exagero fechar os portões.
A ideia de Jerico do Flávio é outra história.
Não, ele te irrita, eu sei, mano. Sim. Sem dúvida.
Mas você não tem argumento pra dizer.
Não é só você.
A alma do futebol, torcedor.
A alma do futebol é o jogador. Você acha que a alma do futebol é o jogador?
Agora
o futebol é o jogador.
Quando o time é
alma, torcedor.
Com público ou sem público, ele joga. O público é importante. Eu já falei, eu sei que apoia muito. O Mauro, inclusive, só perde a cabeça comigo quando ele ouve eu falar isso.
Ah, isso é verdade.
O público é importante.
Sim, compõe, depende do
calma,
público.
Compõe o cenário.
O que nós sabemos? Põe boneco, boneco bem feitinho.
Se o time
avatar,
for uma droga, não tem jeito. Mas isso posto.
Não, isso sim, mas estamos. Então,
acho
são sempre os mesmos que vão, fiquem enchendo o saco. Filipão falava da
e se o cara gosta do futebol?
Mas esses caras não precisam ser 0001. Mas parece que o cara que
você
vai no campo é diferente do outro.
Mas 0001 é só Brasil.
Tanto
a nível
faz.
Mundial ou Brasil?
No mundo todo. Não tem tanto. Você viu o que o Lúcio falou domingo. Não tem essa coisa de torcida uniformizada, não tem peso nenhum. Os caras não estão nem aí com eles, não existe isso. Pressão externa não existe, é tudo resolvido entre eles lá dentro.
Sim.
Aqui, qualquer coisa, os caras já dão satisfação pra não sei o quê e tal. Pô, entre boneco e torcida uniformizada, vocês preferem torcida uniformizada?
Ah, torcedor,
boneco,
torcida,
boneco,
parado.
São Paulo e Grêmio, pro senhor, olhando a tabela aqui, se o São Paulo fazer o dever certinho de casa, o São Paulo fica em segundo.
Vice-líder,
porque tem jogo a menos. Não jogou no meio de semana, jogou pela... Copa do Brasil, Flávio. Olha a tabela.
A possibilidade do Atlético sair temporariamente da liderança no final de semana é grande, porque ele joga segunda.
Sim.
E aí o Flamengo pode passar, o Flamengo joga com o Corinthians. E o Inter joga também um jogo. Eu não lembro, mas o Inter também joga no domingo. Então é possível.
Mas o São Paulo tem jogo a menos.
Então, mas se o São Paulo, se ele ganhar, depois no domingo ele pode perder de novo essa posição. Porque o Inter e o Flamengo até vão ficar com o jogo a mais.
E critério de se somar todos os pontos, o São Paulo pode chegar à segunda colocação, passando o Inter e o próprio
Inter e Vasco, né?
E o Flamengo.
Jogo em Porto Alegre.
Não, então, mas o que eu quero dizer é que depois no domingo, provavelmente ele perde essa posição, mas continua com o jogo a menos, né? Ele iguala amanhã e depois ele
dormiria sem a liderança.
Não, mas aí ficaria ainda com o jogo a menos.
Sim. Isso, exatamente.
Mas se provavelmente todo mundo com a casinha, os jogos, tudo, todo mundo igual, 16 jogos, 18 jogos.
São Paulo, isso vai ser só depois do
campeonato. Na verdade, com relação à Internacional e Flamengo, São Paulo tem dois jogos.
Então, passa dois. Eles dois, se ganhar os dois jogos.
Passa. Mas ele, nesse final de semana vão continuar os dois jogos.
Falando, né? Que...
E o Atlético tem um jogo a mais que o São Paulo também.
E eu não vejo esse Grêmio favorito como o São Paulo Nobre.
Eu também não vejo.
E principalmente eu não sei se o Renato vem com o time titular, porque tem jogo da Libertadores na quarta-feira.
Aí eu nunca vejo. O Renato faz aquela palhaçada aí é diferente.
Não vem.
Então, pra você.
São Paulo ganha.
São Paulo.
2-1, que nem o Betinho no bolão.
A gente vai mostrar esse jogo.
Mas esse bolão aí, professor, não dá pra ganhar não, hein? Porque é o dono da parada aqui, como é que o Sérgio vai fazer com os computadores?
Eu tava liderando um terço da
competição. Mas você viu que tava liderando, né?
Você foi atrás do Mauro? Real Madrid das Américas, você
fez. Nunca falei isso, detesto esse termo. Eu tenho que confiar em alguém, confio no Mauro.
Muito obrigado.
Mesmo que eu não tenha falado.
O único cara que acertou, Flávio, o resultado de 3-1, não. O patrão, né? Só me bolou lá o computador, quem tá liderando é o patrão. Marcelo Carvalho.
Você tá fazendo graça?
Se ele colocou.
Tá fazendo graça?
O Sam tá. Hoje ele não tá no pódio, não, que ele foi fazer palestra, então eu posso falar uma
coisa. Não, se ele colocou, tá certo. Atenção. Não,
mas cuidado, hein? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tem
bolão,
coisas que são verdadeiras. Viu?
O bolão, o homem tá lá em cima. Ele aí tá, não sabe com o computador. E a briga é cair.
Não, mas a bem da verdade. Atenção. Mas isso que é bem da verdade.
Como é que o Nilson César tá ali? É quinto, eu faço o bolão toda semana e não faz, tá na minha frente.
Mas em bolões anteriores, todo mundo sabe aqui. Em bolões anteriores, ele sempre foi bem. O Marcelo sempre foi bem nos bolões. Tem hora que ganha, tem hora que.
Você vai falar olhando pra mim? Eu não contesto nada. Pra mim tá tudo
nem
certo.
Pode.
Very good, ok.
Aí é o seguinte: até quando ele não joga, ele ganha, gente. Atenção.
Malucos, pô.
Já falamos do São Paulo. Nós vamos pra um rápido intervalinho e a gente já volta. Porque, gente, nós temos que falar. Primeiro que o Mauro Betting tá sendo muito perguntado aqui. Esse momento em que o Palmeiras está escolhendo um novo treinador. É muito importante que a gente ouça, inicialmente, sobre esse tema. O Mauro Betting, por motivos óbvios, ele é muito bem informado. Aliás, se não foi o primeiro, foi o segundo respirando na nuca do primeiro a dizer que o professor Luxemburgo não iria prosseguir como treinador.
Mas eu disse errado, eu disse que ele ia se demitir. Ele acabou sendo demitido.
Não, mas
errei.
Não, mas no fundo da informação.
Mas ele talvez saiu. Isso tenha levado a outra coisa.
Ele saiu. De qualquer maneira, essa é uma. Vamos falar sobre isso. E um clássico que reúne, mesmo de longe, as duas grandes torcidas do Brasil, Corinthians e Flamengo. Os
dois melhores bonecos.
Os Corinthians e Flamengo. Corinthians tem um jogo difícil, agora sob o comando do professor Mancini. E o Flamengo precisa se ajeitar aí, porque a coisa, dizem, os jogadores estão cansados com a sequência de jogos. Vamos falar sobre tudo isso, nós vamos para um rápido intervalo, já voltamos com o nosso esporte.
PSD, vice Marta Costa.
Seguimos com o nosso esporte em discussão, aí, atenção. Um abração para todos vocês que estão nos acompanhando. Continue nos acompanhando pelo nosso canal no YouTube, que é o Jovem Pan Esportes, pela nossa AM620, pelas nossas afiliadas, por todas as nossas plataformas. É muito legal ter você ao nosso lado o tempo todo. Para quem perguntou aqui se nós vamos ter a nossa live pelo Instagram, vamos hoje um pouquinho mais tarde, às 16h. Para você que quer participar, conversar um pouquinho comigo, fazer pergunta e também conversar, bacana, pelo Instagram, Jovem Pan Esportes, Instagram, Jovem Pan Esportes, hoje às 16h, um pouquinho mais tarde, normalmente é às 14h30, mas hoje é um pouquinho mais tarde. Combinado? Se você quiser participar, será um prazer. Atenção, vamos falar então do jogo que nós teremos domingo às 16h, Corinthians e Flamengo. Mancini de um lado, professor Mancini começou, tomou um sufoco, mas ganhou, trouxe 3 pontos importantíssimos. Ah, é aquilo que o Vampeta que fala, eu sou resultadista. Ele tava já pedindo água, balão de oxigênio, aí no finalzinho, pá!
saiu o gol, 3 pontos, é nóis. Fez um escândalo aqui no corredor, foi um negócio, eu compreendi, porque a emoção era muito grande mesmo.
Quem tem medo.
É isso. Não, quem tem medo, não posso falar isso aqui. Então, é o seguinte.
O Pedro não pode dar mais detalhes?
Não pode. Então, ele vai falar sobre Corinthians e Flamengo. Vamp, quero ouvi-lo sobre Corinthians e Flamengo no próximo domingo, que nós vamos mostrar com o Nilson, com você, com o Espimpo, com toda a equipe de esportes da PAN. Diga, Vamp.
Professor, o clássico das multidões sem torcida, né?
Sem
ninguém, faz parte, né?
É, tem boneco.
E o Flamengo tá aí, ó, o Flamengo jogou terça, quinta e domingo, quer dizer, uma sequência de jogos aí, né? Vários jogadores também machucados. Ontem empatou com o Red Bull, Bragantino, né? O Maracanã também, o gramado tá ruim, os caras estão reclamando, é verdade mesmo, né?
Tá ruim. Tá.
Muito ruim, horrível.
Não tem jogo da seleção brasileira programado pra lá, horrível, é só pra gramado, cara. Legal. É verdade, isso tá certo.
Horrível, quer dizer, o Corinthians respirou, tava na UTI, aquele gol do Everaldo no último minuto, com um homem a menos, né? Pelo menos deu uma motivação a mais.
Volta a mais, né?
O Mancini chega, deu treino ontem, dá treino hoje, dá... Né, vai somando os pontinhos ali, mas está perto também da zona de rebaixamento. Difícil, mas ainda assim, mais 1-0 com gol chorado.
Você quer sofrimento, né? Você quer sofrimento, né?
Que o...
Só não pode essa historinha de do jeito Corinthians, ninguém gosta de sofrer.
Vai que o Pedro vai pra área e puxa a camisa do Gil e o VAR
isso
funciona
aí,
pra nós.
O Corinthians pode voltar pra zona de rebaixamento.
Os resultados. Entendeu? Assim,
que o Bahia e o Atlético Paranaense se vencerem e o Corinthians perder, eles superam o Corinthians.
O Flamengo, o Pedro tá jogando muito também, viu?
Bom, pra você, Vamp.
1-0, pênalti no Pedro, no Gil.
Mas é no amor que você tá falando? É no jogo que você acha que vai acontecer? No amor, eu sei que você quer que o Corinthians ganhe de 10-0.
É no amor, tem que ser no amor no time, porque... Tem que ser da luta, tem que ser do amor, porque pela bola, misericórdia.
Pronto. Essa é a explicação.
Mulher bonita e jogador bom, você sempre perdoa, mas tá foda pra perdoar o Corinthians que não tem jogador bom.
Ai, meu Deus do céu.
Pelo amor de Deus.
Não dá.
Pelo amor de Deus.
Mauro, você.
É sexta-feira.
Vanderlei, ele pode explicar mesmo.
Sextou.
Corinthians e Flamengo.
Vamos aparecer ali no canal. Ele veio ter um terno aí, eu achei que era seu aquele terno.
Que era meu. Se o Flamengo vem muito desgastado, evidentemente, ontem passa o empate com o Red Bull Bragantino, mesmo jogo contra o Goiás, por conta disso. Ah, mas tem elenco, aliás, mostrou, por exemplo, naquele empate contra o Palmeiras em São Paulo, com 17 jogadores, 117 jogadores por Covid, a qualidade do elenco. Mas não é toda hora que funciona. Ah, mas se jogava muito no final dos anos 90, início dos anos 2000 e até antes, terça, quinta e domingo, se jogava, sim, se corria um pouquinho menos do que se corre agora, porém a intensidade hoje, aí não estou falando é a ciência que fala, quem estuda isso aí. Hoje você quase, nos níveis de intensidade, digamos, os piques, né? É quase 5 vezes mais do que se corria. Então, evidentemente, o jogo hoje é mais físico. Ah, mas os caras se preparam melhor, são mais atletas. Também são mais atletas nesses 20 anos. Mas ainda tem uma diferença fundamental. Ontem o Pedro não ficou o jogo inteiro, também por conta disso, né? Que o Pedro tem sido o grande jogador brasileiro. Mas assim, o Flamengo tem muito mais time, tem muito mais elenco. O terceiro time do Flamengo tem jogadores que talvez hoje jogassem no Corinthians. Mas o clássico dá uma igualada. O Corinthians vendo o resultado muito acima do desempenho na estreia do Mancini pode dar uma igualada. Mas em condições normais, o Flamengo é favorito.
Ô Mauro, eu preciso cutucá-lo, porque você acabou de falar que o Pedro é o melhor jogador brasileiro, esse negócio.
Hoje eu acho que
toda hora você só no Marinho.
Não, Pedro. Não. Assim, o começo do campeonato, inclusive naquela votação da CBF do jogador do mês, o primeiro jogador do mês eu votei no Galhardo, o segundo eu votei no Marinho e agora o meu voto vai ser do Pedro.
Ah, entendi. É mensal.
Votação mensal agora. Pra mim, hoje, o melhor jogador. Agora, a pergunta: você convocaria o Galhardo pra seleção? Não.
Não.
Você convocaria o Marinho pra seleção?
Não.
Não. Você convocaria o Pedro? Pensaria bastante. Até por aquilo que o Firmino. Não, até quando ele teve aquela lesão grave no Fluminense. Ah. Pelo que ele tava jogando, ainda assim, é Firmino, é Gabriel Jesus, é Richarlison pra
tirava
direita.
Quem?
Mas é isso que eu tô falando. Eu pensaria. Não tiraria. O Marinho eu não cogitaria, o Galhardo eu não cogitaria. O Pedro, até pela idade, eu pensaria bastante. Mas ainda não o convocaria. Ainda pra mim é Firmino. E eventualmente, até para as mudanças táticas, Richarlison e Gabriel Jesus. Mas o
do André Jardine, né? Jardine. Se der, se não tiver idade, espera.
Mas eu assim?
Acho o Pedro um baita jogador.
Eu também acho. Também acho. Só que olha com quem ele
tá competindo. Mas se ele tivesse, né, no exterior, sim, você convocava.
Claro, é outra.
Se ele tivesse esse nível no exterior, eu acho que. Evidentemente, então, Vanderlei, é outro patamar.
Ele foi lá e não segurou a bronca. Por isso que eu digo, preciso tomar muito cuidado com isso. Você não joga com o jogador daqui. Você joga contra os caras de lá, né? E aí o papo é outro, o nível é outro. Aqui os caras disputam o campeonato regional, lá disputam o campeonato.
Questão de
é complicado, CEP, cara.
CEP. Não, mas tem. Meu CEP é de Estocolmo. Isso é
claro.
É. Mas nisso concordamos.
Mas é claro, Vanderlei. Não dá. Olha o nível de um jogo e de outro, pô. Tá louco?
Estocolmo já discuto.
Dá nem pra comparar, imagina.
Inglaterra, Alemanha.
Bom, então na hora da convocação, o professor Tite olha primeiro o CEP.
Mas tem que olhar.
Razão, né? CEP, CEP. É CEP no Brasil.
Fora.
Você vai contratar o seu nível do Flamengo ano passado.
O cara do Brasil, o cara chega lá, vê o Messi e começa: ai, meu Deus do céu, e agora? Não dá, né? Tem que ser cara que joga toda hora contra ele. Senão não dá, né?
De onde ele vem? Passagem internacional. Vamos avaliar. É isso mesmo, é de onde isso ele vem? Passagem nacional. É isso mesmo, tá certo. Não interessa.
Tá certo.
Bom, Flávio, Corinthians e Flamengo, queremos ouvir.
O Mbappé tirou foto com o Cristiano Ronaldo também. É campeão do mundo.
Eu sei. Tá, mas não é diferente, né? Outra
lá pode.
Joga lá toda hora. Tudo, lá joga toda hora, né? Lá joga toda hora. Já tirou foto, mas foi pra cima. Os caras ficam. Você acha que um cara daqui do Brasil tem coragem de dar um pontapé no Cristiano Ronaldo? Só que ele tem um amigo maluco que iria dar pontapé no Messi lá. Mas é maluco, não é jogador.
Corinthians e Flamengo.
Eu acredito muito em energia.
Certo.
Aquilo que o Corinthians. A vitória do Corinthians contra o Atlético Paranaense é um negócio assim tão maluco que deveria ir pro tribunal pra ver se tem alguma coisa errada. Você
fala pra mim, bater no bumbo. Bateu
um bumbo. Não, bateu um bumbo mesmo.
Não, nossa, voltou todo mundo. Porque, pelo amor de Deus. O Corinthians se empatasse e tava
muito
bom. E
que partida do Walter,
hein? O melhor jogador foi o Walter, aquela coisa toda. Aí o Corinthians ganha o jogo, e ainda de maneira exótica, com um gol do Everaldo. E ainda por baixo da perna do goleiro. Quer dizer, é um negócio completamente. Você fala assim, nossa.
Com 10, né?
Com 10. Nossa, você fala assim, meu Deus do céu. Não é que o Atlético Paranaense seja ó e tal, mas é que o Corinthians é nada. Como se fala lá no meu bairro, ó do Borogodó. O Corinthians, nossa senhora, é um horror de time. Um horror.
Estão falando de bola.
E não é porque o veio um novo técnico, fosse ele quem fosse, que o time ia ficar bom. O time é ruim. O time do Corinthians é muito ruim. Mas quando muda a energia, você fala assim, bom, vai, de repente começa, acontece de novo isso. Lógico. O terceiro time do Flamengo é bem melhor que o Corinthians. Não sei se ele vem com o terceiro time, o Domi tá assustadíssimo com o que ele tá vendo aí. Parece ele assim, pô, lá, aqui é o que eles fazem lá o ano novo, né? Lá no ano novo, Natal e ano novo, eu fico desesperado, tem um jogo a cada 10 minutos. Aqui é direto o ano novo.
Libera o topo do Moreira aí, isso na beira contra o Goiás. Entrando os dois de campo aí, o que ele tá falando com ele, Moreira? Cara, quase 5 minutos aí. Aí o pessoal foi, disse, o que é que ele estava falando? Ele estava perguntando como é essa loucura de jogar todo dia.
É, não dá. E aí, mas se ele puser o terceiro time, ainda assim o Flamengo é favorito. Agora, depois do que eu vi contra o Atlético Paranaense, você começa a falar, bom, mudou a energia. Né? Se mudou a energia, pode acontecer alguma aberração e tal. Mas seria uma aberração. A vitória do Corinthians não é uma aberração. Aberrações acontecem. Já aconteceu, repito, com 10... no campo do outro com gol do Everaldo. O que me assusta é gol do Everaldo. É, nossa senhora. Não, parece gozação, parece brincadeira. Aquela coisa assim, o Barcelona perdeu do Internacional com gol do Gabiru. É, sabe essas coisas assim? Aberração. É, essa aberração. Isso pode acontecer uma aberração dessa, mas no normal, vem o time que vier do Flamengo, o Flamengo é infinitamente melhor que o Corinthians. Mas estamos falando de futebol, pode acontecer.
Então. É que o Mauro lembrou hoje de manhã. O Mauro lembrou.
Clássico igual, poxa, os iguais.
O time aqui alternativo do Flamengo deu um trabalhão pro Palmeiras.
Nossa,
dentro da. O Mauro lembrou, falou, é bom a gente saber. É
que, mas aí,
o
Flamengo de novo, não está jogando aí, que pode, que aí me parece que os jogadores do Palmeiras estavam cansados do Luxemburgo. E se viesse o time alternativo do Ibis, também engrossaria o jogo. Quando você não quer uma coisa, não tem jeito. Sabe, cara, eu não quero mais. Não adianta.
Eu fico imaginando. Eu fico imaginando.
Existe o fator liderança.
Agora nós vamos falar do Palmeiras, senão não dá tempo. Vamos falar do Palmeiras, que está atrás de um novo treinador. Vou começar com o Mauro. Quero agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando aqui pelo nosso canal no YouTube Jovem Pan Esportes. se inscreva para a gente atingir rapidamente 2 milhões de inscritos. Estamos já pertinho aí, 2 dígitos. Você vai nos ajudar muito a chegar mais rapidamente a esse número. Baixe o aplicativo Panflix, está tudo lá na palma da sua mão, para o seu telefone celular ou para o seu computador. Todo o conteúdo do Grupo Jovem Pan, jornalismo, esporte, entretenimento, está tudo lá. Mas eu fico pensando, a diretoria do Palmeiras, que a gente pode se referir ao presidente, claro, ao presidente do Palmeiras, olhando o último jogo, ele não tocou nesse assunto. Eu acho que de forma muito difícil, porque acho que com o travesseiro ele conversou, ou com aquelas pessoas muito íntimas, muito próximas, ele falou a respeito. Queria saber dele o que ele achou do item entusiasmo, aplicação que os jogadores mostraram em campo. A gente já sabe que demitiu o treinador, o Antônio Melo, a comissão técnica foi pro espaço, Copertino, foi todo mundo embora. Mas eu queria que saber, se eu queria ser uma formiguinha, porque pulga ele não tem na cama, mas formiguinha pode ter, porque com essa temperatura tem uma formiguinha lá. Eu queria ser uma formiguinha, saber o que o presidente do Palmeiras achou da aplicação do time dele na última partida. Só na última. O resto não vamos nem conversar. Mas, Mauro...
Nós podia conversar, podia puxar um pouquinho também, mas tudo bem.
Mauro...
Você é gentil, fica só pela última.
Obrigado. Mauro, o técnico, você que tem o nome certo, o técnico do Palmeiras, aquele que assume nas próximas horas.
Bom, é que aliás é um clássico, né, da imprensa, né? Nas próximas horas fecha o negócio. Próximas horas pode ser daqui a 3 horas, cara, ou daqui a 3 mil anos. Só as próximas horas, né?
Fala, eu vou falar assim pra você.
Por favor.
Pode ser o Guardiola, você vai falar assim. Quem lhe avisou?
Como você. Não é essa.
Guardiola com o Klopp.
O repórter perguntou. O Klopp da massa. Repórter perguntou pro presidente do Santos na época. O
repórter é você.
Essa é boa.
O repórter não, é você. Não fui eu. Mas eu estava perto.
Estava próximo.
Foi lá na porta do vestiário do Santos, essa é a dentro da Vila Belmiro. E eu estava lá, e os repórteres ficam todos num canto lá. E aí, antes do time entrar em campo, a diretoria subia. Um clima grande público na vila, bacana. E o presidente também subiu. Aí um repórter chegou lá e perguntou: presidente, meu presidente, confesse, o senhor está tentando trazer Maradona em forma.
Maradona do Napoli.
É do Napoli. Ele careca, a dupla.
Acabou de ganhar a Copa do Mundo.
É. O senhor está pensando em Maradona? O presidente olhou nos olhos dele, olho no olho. Como você descobriu? E aí saiu falando. Quer dizer, eu capotei. Bola, né?
Então pergunta agora, quem vai? Pergunta pro
Mauro.
Guardiola.
Olhando nos olhos. Aqui, em mim. Mauro, olhe para mim. Olhe para
não,
mim.
Não, eu só estou checando a informação sobre esse negócio aqui.
Então, quando você checa, porque vem o nome. Atenção, parem as máquinas. Vem o nome. Atenção. Mauro Betti, olhando nos meus olhos. Não esconda, eu sei que você já sabe.
Fale tudo.
Fale tudo.
É o Tatamartins.
Detalhes. Quem será o técnico do Palmeiras nas próximas horas?
Tá, tô Mauro checando Betti. Uma informação que tinha a ver com isso paralelamente. Bom, assim, o nome que o presidente Maurício Gagliotti gosta, e gosta antes mesmo da chegada do Vanderlei, é do Miguel Ángel Ramírez, o espanhol de 33 anos.
35.
Não é muito mais.
Foi no aniversário dele a semana passada.
Exato, 35 do Independiente del Valle. Já interessava desde o início do ano, quando não houve acerto com o São Paulo. O Palmeiras já está checando a situação dele, eu até falei sobre isso aqui na Jovem Pan. O interesse do espanhol é, quando terminar o contrato em dezembro, aí voltar para a Europa. Mas que eventualmente um convite do Palmeiras seria estudado. O problema é que, além disso, teria uma multa grave, grande agora, para ser paga e tal, mas está se vendo.
1 milhão de euros. De dólares, 1 milhão de dólares.
É grande.
5 milhões para o Palmeiras.
Mas é que tá. Palmeiras. Ele ganha. Sem entrar em detalhes, ele ganha mais ou menos quase que um terço do que o Palmeiras pagava pelo Luxemburgo. Então haveria uma questão.
Ele ganha um terço.
Mais ou menos. Claro que vindo para cá ganharia mais, mas então teria toda essa condição. Esse é o nome. No Palmeiras também se pensa no Heinze, que para mim seria o melhor. Por que para mim seria o melhor? Porque eu entendo que eu gosto muito do Ramírez, e já dizia que ano passado eu queria o Koudé em primeiro lugar, e o Ramírez em segundo e o Heinze em terceiro. E para mim o São Paulo é a época em quarto. E eu entendia que não era o caso de voltar com o Luxemburgo. Mas Luxemburgo já falado, eu entendo agora o Heinze é o seguinte: o Heinze ele tem apenas 5 anos de treinador, o Ramírez tem 1 ano de treinador. O Heinze foi um grande jogador de grandes clubes aqui e fora e tal. ele é um bielcista, que eu gosto, mas eu sou um bielcista moderado, se é que existe isso para alguém que é louco, né? Não acho que o Bielsa tem que estar acima de Deus e do futebol, como aliás o próprio, eu sou fã do Bielsa como o próprio Bielsa é fã dele, né? Há um bielcismo aí exacerbado que ele fala, cara, eu não ganhei nada.
Eu,
né,
sou bielcista. Eu
sei que você é louco, mas enfim, tudo bem. Nossa,
aí, tá, é a ligação que você tá procurando aí.
É, e a patroa, amor, só um pouquinho. Linda, tô no ar.
Ela pode ter essa informação.
Não, de repente sim. Então assim, nem sabia que tava mais tocando essa música aqui, mas enfim. Mas voltou
da Champions. Eu também toco. A minha também.
Ainda mais é a patroa, né?
A minha da Liga dos Campeões do Nordeste.
Aí, e acontece. Bom, aí voltando. O Heinz é um cara ofensivo, adora trabalhar com meninos que tem a ver com o Palmeiras, só que ele é bem personalista. Ele briga com todo mundo no clube, briga com todo mundo da imprensa, briga com todo mundo com a diretoria. Eu acho que talvez, de repente, no Palmeiras era legal um cara que durasse 15 minutos como o Heinz. Mas, enfim. Então, assim, o Ramírez é o nome. O Munua, ontem, demitido no Nacional, era um nome que meio que já interessava uma parte lá da direção, mas não deverá ser o treinador também. Nomes brasileiros, realmente o Guto Ferreira ganha um certo apelo. Mas assim, o Palmeiras, como eles mesmo disseram, vamos ter muita calma nesse momento para ver o que vai acontecer, eles não têm convicção, né? Mesmo esse nome que seria o Ramírez, não só para dificuldade, vamos, mas assim, tipo, putz, já tentamos tanta coisa recentemente que não sei se vai dar certo. Então é mais um nome para
quem tentar. Decide isso? Eles têm conhecimento eles têm conhecimento do Ramírez, o que, exemplo, que ele joga realmente? Porque não adianta, esse negócio de nome.
Não, sabe, sim, tá, sim, sim, sim.
Em cima do quê?
Tem gente que não conhece, tá?
Mas é.
Tem gente,
mas
que
esse
não conhece.
Discurso de que
tá um zum-zum-zum até da imprensa.
Raiz,
nem todas as pessoas do núcleo que decide conhecem o Raiz.
Vamos informar o nosso DNA. Vamos informar ao novo treinador, ou vamos trazer um novo treinador
que tem a ver
de acordo
com
o nosso DNA.
Então, esse DNA, o que parece, não precisa o programa do Ratinho, mas assim, parece que ser um futebol mais vistoso, mais ofensivo, mais
é o que todo mundo gosta.
Não necessariamente, né? E até porque o Palmeiras.
Quem sabe, tem um cara que fazia isso legal no Palmeiras, o Luxemburgo. Em 94,
93, no 94, 96.
Então, acho que era um nome certo.
Né? Pois é. Mas enfim, então você vê. Aí, mas o que. Ninguém não. O que no Palmeiras não se quer falar, aquilo que se viu, está se vendo, e se viu sobretudo na derrota do Coritiba, e que para mim se vê desde 1863, quando eles inventaram o futebol ali com o Zé Roberto ali na Taverna Freeman. Quem ganha, quem perde, quem empata são os jogadores. Claro que hoje a importância do treinador é maior quando o nível não é tão bom, a gente sabe disso. Mas é o jogador. Muita gente no Palmeiras, se pudesse, mandava quase todo mundo embora, entre os jogadores, além da comissão técnica, porque vai haver aquilo que se ameaçou no passado e não se conseguiu fazer, ou não se quis fazer tanto, uma mudança brutal do elenco, seja o treinador mais ofensivo, seja mais reativo.
Mas quando?
Seja para o final do Campeonato Brasileiro em fevereiro. Vai haver, porque eles estão vendo que, pô, vem cá, Vanderlei, Filipão, Mano, Cuca. Pô,
os caras de bom nível, todos são de bom nível.
Excelente, né? Nível, né? E claro, muita responsabilidade da direção, que vai mudando, enfim. Mas os jogadores também precisam ser mais responsabilizados. E quando a gente fala responsabilizado, não é ameaçá-los, não é mandar todo mundo embora, não presta, porque muitos deles estiveram na campanha do título brasileiro de 2018. E um título em que 14 dos 38 jogos foram jogados com equipes alternativas.
Mas, né? Mauro, e o comportamento?
Então,
não estamos discutindo o nível técnico.
O que estão deixando de jogar,
o que dizia na Copa do Mundo de 58, é só ler a história lá, e você, como poucos, sabem disso. O doutor Paulo Machado de Carvalho, primeiro homem, né? Primeiro homem, porque sim, se você não levar em conta primeiro homem, num determinado momento, o profissional vai fazer uma grande lambança de comportamento. Então, tem que ser pensado nisso. Ah, porque, mas eles voltaram a jogar. Olha que beleza.
Não, e tem potencial. Esse elenco do Palmeiras não é para ser academia 3.0.
Tem que pensar nas coisas, né?
Mas não é para jogar tão pouco. E alguns deixaram de jogar, que acontece na vida, em qualquer área, no jornalismo, em qualquer área. Alguns acho que nunca vão jogar, outros têm muito potencial, mas ainda muito jovens, não pode só jogar em cima da molecada. Mas é impressionante como gente importante não está jogando em lufas. Porque assim, tudo bem, digamos que você é um jogador 7,5. Não é que você está jogando 5, você está jogando 3 e está jogando nota 2 quase há 2 anos.
Pois é.
Isso é um problema seríssimo.
Aí, né? Esse jogador pode. Não dá, né? Deu, né? Dois já anos é muito deu, tempo, né? Tipo assim, nós estamos pegando muito do pé do Rony. O Rony é um cara que você ainda pode imaginar.
Sim, acabou
coisa.
De chegar.
Isso, exatamente. Agora, o cara que tá lá dois, três anos, não dá. E, né?
Pro nível aí, que é, pro investimento, né? Feito
o
sobre
custo
ele,
disso, bom, exatamente.
O custo-malefício tem sido muito grande.
Quando o Palmeiras anuncia um novo técnico, já que não tem um nome, quando você acha?
Olha, de repente o Ramires não é uma negociação fácil, se der certo, olha. E não acho que seja próximas horas, não.
E se o
professor... Mas isso é, não há, é um
e se
achismo,
o professor
né?
Cebola começar a ganhar?
Então, também tem essa coisa. E isso no Palmeiras e muitos clubes. Se o Andrei for ganhando, vai ficando. Isso tem.
Não é o professor Cebola?
É o Andrei Cebola.
Não, Cebola é para o...
Não, é apelido. Se você quiser dar um chamego, faz Onion.
Onion, exato.
Eu também,
é Cebola italiano?
Professor Cebola,
ô Mauro,
como é que é a cebola
italiana?
Então você
palestra italiana,
você como é que é?
Tipo, é Tipola. Se eu não
Tipola,
me engano, é
Tipola.
É. Professor Maestro Tipola. Tipola. Maestro Tipola. Melhor que professor.
Você então não Maestro acredita Tipola. Que seja na.
Não seja, acho que seja tão.
Ainda esta semana.
Torço até que seja, porque eu tô entre Reis e Ramires, qualquer um dos dois que vier, tá, pra mim tá ótimo. Torço como torcedor mesmo, que acerte o quanto antes. Mas não é assim tão fácil, porque não é uma negociação fácil. Evidentemente.
Mauro, Flávio, para você, claro, o Palmeiras é um assunto importante, nós já falamos aqui, mas é importante saber quem é que vai dirigir a orquestra, né? Então, quero ouvir.
Ou a banda, né? A orquestra tá um pouco.
De cara, eu vou olhar o outro lado. Se eu fosse o professor Ramires.
Profeta.
Claro, você ouve e tal, educadamente, tá falando do
Palmeiras, né? Futebol brasileiro.
Lógico, lógico. Mas, direto para Espanha. Nem pensar. É a estrutura. Não é o Palmeiras. Fosse São Paulo, fosse o Corinthians, fosse o Santos.
Sim,
o que
sim,
se
sim.
joga, que a maneira, a cultura do futebol não brasileiro, cultura, não. Ela não dá para você pensar em fazer uma coisa séria. Não tem jeito. Culturalmente, o futebol brasileiro não admite coisa séria. Então, o Ramires me parece que quer fazer uma coisa séria, Então, de cara, eu professor Ramires, não aceitaria. Se o Ramires tiver disposto a conversar, me parece que $1 milhão para um time como o Palmeiras não é um empecilho. Já se jogou, tem jogado fora todo mês aí, mais que isso, com um jogador que não rende, então acho que valeria a pena, se fosse o caso. O Renzi, a gente não dá para ter uma noção exata do que, como isso aqui poderia ser empregado. Parece que o Gareca era um idiota, né? O Gareca tá 5 anos na seleção do Peru, o time do Peru joga direitinho, foi para uma Copa do Mundo depois de não sei quanto tempo, ou seja, eu não sei. Será que ele era tão ruim assim? Eu não acho. Eu acho que, de novo, a falta de seriedade no futebol brasileiro. Então, tem muito que ser pensado com relação a isso. Eu acho que vai acabar tendo uma solução regional, seleção local.
Nacional.
A não ser que se faça uma aposta. Tipo assim, o Renzi, estou desempregado, tal. Vou lá, vou ver o que eu consigo fazer.
Se falou até em Guto Ferreira, né?
Tá, está se falando sim, é uma possibilidade.
Não? Eu acho que hoje nós estamos vivendo uma cultura de dar oportunidade para esses técnicos que ficaram em trabalhos intermediários até hoje e que de repente podem mudar. Até porque o nível dos jogadores brasileiros não é um nível tão elevado assim
sim,
que não
também.
Possa trabalhar com treinadores, com história, com trabalho bom. O Guto fez bons trabalhos. O Mancini é pior como treinador do que o time do Corinthians? Claro que não.
Não.
Ele é melhor. O nível do São Paulo é maior que o do como entraram melhor do que o Fernando Diniz? Lógico que não. O nível do Palmeiras, se vier o Guto Ferreira, pelo que eles estão jogando, vai subir o nível. O técnico tem que respeitar mais esse pessoal que rói o osso aqui o tempo inteiro.
Sim, eu concordo,
eu acho que você trazer um cara lá de fora, sem projetos, essa zona, essa confusão, o pessoal daqui pelo menos está acostumado com essa zona.
Vamp, Palmeiras.
2-1.
Tá, 2-1 e o
Fortaleza.
Fortaleza. Vai ganhar do professor Rogério Ceni.
2-1 pro Fortaleza.
Aliás, é lá. Tá um ponto atrás só do Palmeiras.
É lá em Fortaleza o jogo?
Não, tudo bem.
E o Fortaleza tá jogando bem. Você viu os poucos
São Paulo? O Fortaleza tem o time melhor que o Palmeiras hoje.
O Fortaleza é melhor que o Palmeiras.
2-1 sem treinador. Achei que o Palmeiras errou em tudo aí, de mandar o Luxemburgo embora. Time classificado na Libertadores, melhor campanha. Jogo ameno no brasileiro, não tá tão longe do líder. Campeão paulista. E ainda está na Copa do Brasil.
O Ramires sabe disso.
E você,
ele vai
você
falar 20 que jogos de 20.
Você tem um nome que você acha que pode encaixar ou que o Palmeiras pode tentar contratar? O Mauro deu alguns aqui, claro, isso, não bancou nenhum. Né? Apenas. Não está nada certo, ele não está inventando nada. E o Flávio da mesma maneira.
A coletiva do presidente. Que
a gente inventa também.
Um DNA novo, vai vir um argentino aqui, bota 3 zagueiros e 3 volantes. Eu quero ver o que eles vão fazer. Não, Lúcio não. Ferreira, daria uma oportunidade pro.
E a própria história de o DNA do Palmeiras é qual? Da Academia 1, que era um time de toque de bola, leve, suave.
Muito
ou da Academia 2, do Oswaldo Brandão, que jogava fechado, o Fedato fazia um gol e eles ganhavam o campeonato invicto ganhando 1-0. Qual das duas é a filosofia? Qual é o Palmeiras? Ou é do Luxemburgo, que foi uma pureza de futebol 93, 94.
Você era
do
Luxemburgo. Melhor ainda.
Fiz o de 100 gols.
Quer dizer, pra você ter uma,
eu quero entender qual é a filosofia. Você
não tá claro qual é o DNA.
Eu não consigo saber, porque eu vi três Palmeiras fabulosos, ganhadores.
Mas como há uma promessa de vincular o novo nome ao DNA que o Palmeiras pretende.
Qualquer um que vier vai vir
quando contratar o treinador, a gente vai ter.
Então, tem o time entender. Campeão da América com o Filipão, que era completamente diferente.
Isso aí,
porque o Filipão não gostava
do DNA mais brandão.
Abração pra você, Mauro. Eu queria pedir desculpas às provocações que foram feitas no programa.
Ah, você não vai pedir desculpa a mim? Porque ele me ofendeu.
Garante que eu não falei nada daquilo, é isso mesmo.
É. Tá certo? Vamp, um abração pra você.
Um abraço.
Você não vai falar pra ele pedir desculpa a mim?
Flávio, eu posso falar.
Ô, professor, sabe o que eu vou fazer agora?
Nada.
Dormir.
Não, eu vou triscar e vai se derreter. Sabe o que eu tô falando, né?
O que você vai fazer?
Não. Pego.
Vanderlei, é muito
amigo. Pega o ovo.
É muito amigo. Porque ele vai sair voando daqui, mitológico.
Tem uma palavra pra você.
Hoje é
você é indefensável. Grande abraço. Vem aí a Denise Campos de Toledo e todo o departamento de jornalismo da PAN. Tem muita informação pra você.
Hoje eu vou te dar sexta-feira, data e meia.
Então, peraí. Atenção. Boa tarde, São Paulo.
Boa tarde, Brasil. Tô indo pro Ninho.
Jovem Pan.
Cabra Bom 19019. Conheça o meu trabalho. Afinal, você não coloca ninguém.